continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Valdir Verona. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Deraldo. Prazer muito grande estar falando com os ouvintes e amigos da Rádio Senado.
Prazer é nosso. E para dizer também que o gaúcho gosta de viola, né? E tem viola por aí, né? Viola caipira ou a viola de 10 cordas, como eles chamam, né?
Sim, pois é. No início, quando comecei a trabalhar com esse instrumento por aqui, eu tive que dar muitas explicações. Mas existem pesquisas, existem várias fontes que comprovam que esse instrumento chegou no Rio Grande do Sul bem antes do acordeon, como a, conhecido aqui por gaita, né? Ou cordiona. Então, esse instrumento tem muita história por aqui e dá para se perceber que o pessoal gosta muito do instrumento, né? Tanto que eu migrei para ele, comecei no violão e acabei migrando e não consigo mais voltar para o violão, né? Não tem... Hoje já não me vejo mais como violonista, sim. Já faz um tempinho que eu virei violeiro.
É, e que coisa boa. Você faz um belo trabalho aí. E tem tem as outras violas aí no sul, né? Que, inclusive vocês têm um projeto aí chamado Violas ao Sul, que tem também o Ângelo Primon, né? O Mário Tressoldi, né?
E o Oli Júnior,
isso. É um quarteto bacana aí.
Essa é uma junção de várias vertentes musicais, né? São quatro músicos com influências mais diversas que se juntam para fazer um pouco mais de força, né? Quando a gente se junta, a gente consegue levar o trabalho com mais força adiante. E é importante isso. A gente começou esse projeto quando teve a circulação por aqui do projeto do Sesc Sonora Brasil, que a gente tocou em Porto Alegre, e houve uma mostra com esses violeiros em dias diferentes, né? A gente conversando nos bastidores, por que não nos juntamos e fizemos um trabalho coletivo? E deu muito certo, né? Estivemos entre várias circulações aqui pelo estado, e estivemos também no último ano de gravações do Senhor Brasil com Rolando Boldrin.
Saudoso, Rolando.
Grande Rolando.
É, ele é um ícone, né? Meu Deus do céu, né? Que grandeza de personagem. Que status também, né? Levar a viola a um programa tão significativo como esse, né?
Foi muito gratificante, né? Eu já tinha estado, curiosamente, 9, 10 anos antes, com um projeto chamado Uma Viola ao Sul, que era um projeto meu aqui de um CD solo, onde eu conto a minha história, tocando, cantando, contando causas, né? E depois, o pessoal mesmo, os colegas do Violas ao Sul, sugeriu isso. Agora não é mais uma viola ao sul, são violas ao sul.
É o coletivo, que nem você falou antes, né?
Exato.
É, mas agora, como é que foi essa mudança, assim, do violão para a viola? Em que momento houve esse start, assim, vou me dedicar à viola?
Bom, eu ouço desde criança, porque as rádios, haviam tocadores ainda por aqui, só que eram raros, né? Consegui ver os ternos de reis, tinha um vizinho que tocava viola. Um outro fato curioso é que tinha um senhor, esse ainda está vivo, era um grupo de baile, um pessoal aqui do interior, né? E o cara tocava violão e também tocava viola. Isso eu vi na minha infância, né? E também aí chegavam as rádios de São Paulo, com bastante força, né? Programas de música.
O Zé Bétio, né? Tinha um programa, né?
O Zé Bétio, o Linha Sertaneja Classe A, cara, com o Zé Russo, esse pessoal.
É.
Então eu tinha essa influência, né? E depois vem o Almir Sater. Lá adiante, eu já gostava, eu já mexendo com a música aqui do Sul, mas eu sempre gostei da música do Renato Teixeira, depois eu fui conhecer o Almir Sater. É o tipo de coisa que eu me identifico, né? Só que com um tempero mais do frio aqui do Sul. E quando eu estava gravando meu primeiro álbum, que saiu em LP e CD, em 95, eu comecei a tocar viola. E eu estava buscando uma sonoridade diferente para uma composição. Eu adquiri uma viola e sem maiores pretensões, né? Só que aquela música se destacou. Virou até a trilha sonora de um programa rural aqui do estado vizinho de Santa Catarina.
Qual foi?
Uma música chamada Grota. Até nas plataformas digitais ela está. Eu lancei há tempos atrás dois EPs com minhas primeiras composições, né?
Uhum.
tem um EP que são as gravações originais e tem outro que são regravações que eu achei que eu poderia amadurecer um pouco algumas delas, né, e regravei daí as composições lançadas nos primeiros álbuns. Bom, enfim, eu comecei a tocar viola e levar ela para shows. Quando eu tocava músicas com instrumento, aquilo era um destaque do show também. Era algo que chamava atenção. Em 99, eu fui para Curitiba. 98, 1900, no século passado ainda. Eu fui para Curitiba participar de uma oficina de música. E quem estava ministrando é o violeiro, hoje radicado em Brasília, o mineiro grande Roberto Correia.
Sim.
E o Roberto me deu um toque. Eu ainda não sabia o que estava buscando com o instrumento. Mas naqueles intervalos de oficina, os colegas perguntando sobre ritmos do sul, né? Coisas que eu costumava tocar no violão, eu comecei a fazer na viola, para demonstrá-la para eles. E aí o Roberto comentou comigo, não tem ninguém fazendo isso, né, na viola no Brasil. E aí, aos poucos, não foi uma migração direta, né? Isso foram alguns anos, porque o trabalho que eu tinha em andamento como professor de música e de palco ainda era
predominante, né?
Predominava o violão, né?
Uhum.
Mas eu continuei nessa insistência e depois alguns trabalhos de pesquisa que fiz aqui, lançando um trabalho didático sobre ritmos gaúchos. Isso me clareou muito, né, nesse trabalho de pesquisa. E em 2007 a gente lançou um álbum chamado Encontro das Águas. É um projeto bem interessante chamado Duo de Viola e Acordeon. É o primeiro duo com essa formação que a gente tem notícias, né? Depois veio o Toninho Ferragutti e o Neymar Dias com um projeto bacana chamado Baile na Roça.
Foi você e o Rafael De Boni, né?
Isso, nós fomos praticamente pioneiros, né? A viola chegou antes, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, né? São dois instrumentos muito ligados às músicas regionais do Brasil.
Sim.
São emblemáticos, mas eles meio que se rivalizam, né?
É, aqui eles não têm essa conexão, né?
No... Exato, embora tenha, muitas vezes tem gravações que tem os dois, né? Mas existe uma rivalidade histórica, né? Na música sertaneja, entre violeiros e sanfoneiros. E existe uma quadrinha popular no Rio Grande do Sul que diz que a gaita matou a viola, que a gaita é o acordeon, né?
Sim.
O resto do Brasil, no sul é gaita, e no resto do Brasil, gaita é gaita de boca.
É verdade, é a harmônica, né?
Então existe uma quadrinha que fala que a gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, a bombacha, o xiripá e a moda, o uso campeiro. E isso é uma
coisa
que é mais de século, que ela foi publicada num livro do Cezinho Bajax.
Que bacana.
Então, a gente entra com esse projeto dizendo que a gente está reconciliando os dois instrumentos.
Então vamos ver essa reconciliação aí, como é que foi. Não sei se está nas músicas que você vai sugerir, mas o que você acha?
Eu havia sugerido das bandas do Poente, que é um chamamê, que é um ritmo de fronteira, né?
Sim.
Ele dizem que surgiu na Argentina, mas ele percorre o caminho das águas, tanto para o sul quanto para o norte, né? Vai para o Mato Grosso, vai para Mato Grosso do Sul, vai vir para o Rio Grande do Sul, enfim, entra na música sertaneja, né? Esse instrumento, esse gênero musical. Poderíamos mostrar com o duo de viola e acordeon.
Tá certo.
O das bandas do Poente, um chamamê de minha autoria.
Uhum.
E depois vamos mostrar uma composição que está sendo lançada, né, em parceria daí. Porque aqui no sul a gente está, a mesma distância que a gente está de São Paulo, equivale a Buenos Aires e Montevidéu. Então a gente sofre influência da fronteira, das músicas dos países vizinhos, como do centro do país. E a seguir é uma composição minha com o João Evangelista Rodrigues, que é um poeta mineiro. Aliás, ele está mais longe do que São Paulo, esse que é de Minas.
É, aí dá para até Santiago do Chile.
Exatamente. E o João Evangelista, ele é parceiro de muitos violeiros, né? Pereira da Viola, Wilson Dias e tantos outros. E aí eu tive a felicidade de receber algumas obras, os poemas dele, e já musiquei. Esse é o segundo que eu faço, que eu componho em parceria com ele, chamado Terras Altas.
Vamos ouvir. Thank you.
nada pelas dobras da estrada, minha luz silenciosa, minha sombra perfumada. O amor que nos conduz sobrevoa as terras altas. O amor que nos conduz sobrevoa as terras altas. Depressa, meu amor, que o tempo não espera. Primavera já passou, tudo move nessa terra. Se o amor não florescer, o que vale em ouro e prata? Se o amor não florescer, o que vale em ouro e prata? Coisas boas da vida, do que chega sem palavras, sem amor, sem pôr sentido, a vida não vale nada. Vem comigo, minha amada, pela estrada desdobrada. Vem comigo, minha amada, pela estrada desdobrada.
Brasil Regional está recebendo Valdir Verona, que sugeriu Das Bandas do Poente e Terras Altas. E você também tem participações especiais no seu trabalho, e uma delas é do Yamandu Costa. Hein? Que luxo!
Na realidade, ali a participação é do Yamandu no nosso show do Dudu de Viola e Acordeon, né, que aconteceu...
Sim. É ele que
no
participa.
No Teatro Municipal aqui de Caxias do Sul, em 2012, o DVD foi lançado em 2015. O Yamandu, ele começou a vir para Caxias quando ele era ainda adolescente, né? Inclusive o Rafael, que é meu colega, tocou junto com ele, acompanhando um cantor aqui. Ele acompanhou um outro grande acordeonista, grande mestre do acordeon aqui do Sul, chamado Carlos Reis também, que morava em Caxias. Então o Yamandu era... A gente conhece ele antes de ele ser famoso. Quando fizemos esse show de lançamento desse projeto, a gente trouxe ele, aí ele já estava consagrado.
Não, exatamente, aí já com todo o
todo
background
gato.
Dele, né? Todo...
Isso.
Já é artista internacional, né? Ele morou em Estrela um tempo, morou ele não, a mãe dele, né? Morou em Estrela um tempo.
Uhum.
E ele ia lá visitar a cidade, lá passear.
Ele é natural de Passo Fundo, né?
Isso, ele é natural de Passo Fundo, exatamente.
Hoje está morando em Portugal?
Isso. Enfim, está fazendo vários shows no Brasil.
Ele está no mundo, né?
É, tá no mundo, tá aqui, tá lá, enfim, é merecido. Todo mundo tem que ver o Yamandu porque vale a pena, é um grande músico.
É um fenômeno.
É um fenômeno. Agora, um outro termo que eu queria que você descrevesse aqui pro ouvinte é o amadrinhador, porque você foi premiado nessa categoria aí, né? Então explica o que, que é um amadrinhador.
Pois é, eu sempre tive uma ligação, quando eu comecei a botar o pé na estrada, com esse pessoal da poesia. No Rio Grande do Sul é muito forte a questão da declamação, do poema. Então, participando de eventos tradicionalista gaúcho, eu tive contato com esse pessoal e volta e meia era requisitado para acompanhar, fazer fundo musical para esses poemas, né? Fazendo uma trilha sonora. E é essa figura que é chamada de amadrinhador. Inclusive, já que estamos falando do Yamandu, já teve festival que eu fui jurado e o Yamandu estava de amadrinhador, né? Há muito tempo, né? Antes dele sair do Rio Grande do Sul.
Faz a cama musical, então, né? Faz aquele...
Isso. Né? Então, eu me destaquei no esse início fazendo muito isso, tocando milongas, fazendo milongas de fundo musical para o pessoal recitar.
Ah, mas fica bonito, né?
Inclusive, as minhas primeiras composições surgiram desse meio. Depois dos concursos mais amadores e comecei a participar de festivais, né, desse segmento. Chegou um ponto que eu participava mais de festivais de poesia do que de música. E aí surgiram algumas parcerias na natural desses poetas que escrevem para esses festivais.
É,
então, inclusive, eu estou com um projeto novo que é para lançar a qualquer momento, chamado Viola, Poemas e Canções, né, por conta dessa ligação com a poesia.
Ah, que legal, que boa ideia essa. E tem um dos grandes pajadores aí, que é o Jaime Caetano Brown. Que...
Isso, grande.
Isso é referência.
Pajador, pajador, para quem que não, ainda não sabe, é uma espécie de repentista na Argentina, né? Eles usam muito uma décima, estrofes de 10 versos, e eles fazem isso de improviso. Essa décima também tem no Nordeste, né?
Tem.
Bastante usada.
Sim.
E o nosso amigo Luiz Salgado, parceiro de estrada, né, mineiro, fez uma décima de reis. Usou essa forma para fazer uma... Porque a folia normalmente é em quadrinhas. E ele fez uma décima de reis. Que é uma trama de rimas muito interessante, muito curiosa. E esses são chamados de pajadores. Curiosamente, na Argentina, elas são cantadas, né, essas pajadas. Fazem em ritmo de milonga. Já no Brasil, o Jaime, como não era cantor, ele fazia de forma recitada. Muito de improviso.
E muito bacana. Mas, Valdir Verona, o nosso tempo foi. E quero te agradecer demais pela participação aqui e pelos teus ensinamentos sobre a viola caipira gaúcha, ou na música gaúcha, né, e na música brasileira, de modo geral. Essa tua contribuição aí para nós.
E a minha viola tem muito desse sotaque da música sul-americana, né, tem muito dessa latinidade. Uma coisa que para nós aqui no Sul é bem natural.
É verdade.
Então é um prazer muito grande poder participar desse programa, né, e conversar com os amigos.
Tá certo. Grande abraço para você.
Um abraço.
Você está com o Brasil Regional.